E os malucos tudo ali, lavando, tomando banho, maluco duro, maluco fazendo barba sem barbeador. E eles vinham, a gente chegava com as motos, eles vinham tudo em volta, dava até pena, sabe? A gente até pagava refrigerante para eles, sanduíche.
Olá, seja bem-vindo ao segundo MotaCast. Eu sou o Renato Jeca Joia Furma e no papo de hoje eu vou conversar com Edu Mamola, esse que foi motociclista, trilheiro, piloto de motocross, cantor de banda de rock e fez um grande nome aí no cenário do motociclismo nacional, um carioca super gente boa, alto astral, com uma fala engraçadíssima. Então você não vai perder seu tempo, você vai se divertir com essas histórias que vêm pela frente. Antes de começar a entrevista, quero sempre agradecer a quem nos apoia. Então, vai aí um pequeno recado dos nossos patrocinadores.
Honda CB1000R, motor 4 cilindros, tecnologia TBW, 4 modos de pilotagem e 1 ano de seguro grátis. Clique para obter uma oferta. Confira os novos preços da linha Sicra em Jarva Racing, com entrega em todo o Brasil. Borilli Racing. Nossa vida é off-road. Honda Racing, DNA competitivo, espírito vencedor.
Bom, é isso. Vamos bater então um papo com Edu Mamola, que eu tive a honra de conversar. Eu caí ele lá, né? Tempos de coronavírus. Espero que você curta aí esse material que tem pela frente. Certamente um conteúdo exclusivo para você que está acompanhando e se distraindo aqui com Carlos Eduardo Santos Machado, mais conhecido como Edu Mamola. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, o Papo com Jeca Joia.
Grande Jeca, você é abençoado, você está numa terra abençoada, você é o maior comunicador do meio off-road, você abandonou o Brasil. Eu sei que você não abandonou, você está aí, você está cuidando do pessoal aqui. Mas é isso aí, meu amigo, estou aqui agora em Varginha, Minas Gerais, a terra do ET.
Tá bem.
Grande então, Jeca.
Vamos posicionar aqui para quem não conhece o Edu Mamola. Eu sei que são milhões de pessoas que conhecem, inclusive Donald Trump e agora mais recentemente o ET de Varginha. Todos eles conhecem o Edu Mamola. Vamos posicionar. O Carlos Eduardo também aqui, Edu Mamola, ele é vocalista da Eterna Banda, porque só tem duas bandas eternas no mundo, que é o Rolling Stones e o Rock Lama. E ele é vocalista da banda Rock Lama, a única banda na história do motociclismo brasileiro que foi e é especializada em músicas destinadas ao motociclismo. Nós vamos falar um pouco sobre essas músicas aqui agora, mas a vida do Edu Mamola, quando ainda era Carlos, ele foi piloto de motocross. Conta pra gente como é que é isso. Eu já vi umas fotos suas ali disputando Hollywood motocross, é isso mesmo?
Grande, Jeca, sim, isso aí foi em 1988. Eu comecei a fazer trilha quando saiu a primeira DT, né? A DT com aquela balança redonda, 1982. 1982, olha, cara, você não era nem nascido, Jeca. 1982.
Eu já era nascido.
É, eu sei. Você é jurássico. Então, eu comecei a fazer trilha na colônia Juliano Moreira, que já queria pagar no Rio, com os amigos, mas não tinha nem roupa. Era calça de jeans, luva de rua, aquela luva de couro. Começamos a andar e começamos a gostar, ficar fissurado. Aí foi por aí adentro, fazer trilha, começamos a fazer trilha em Teresópolis, no Rio tem muito lugar para trilha boa, em Niterói, Teresópolis,
Mas
as cidades
é
perto.
verdade que além de luva de couro, você também usava cueca de couro?
Cuecão de couro? Uhul! Não, pitibicha, isso aí não, pitibicha. Nada de cuecão de couro. Eu tava, pô. Aí depois, aí lançaram aquele modelo. Eu dei até uma calça pra você da Anders, lembra?
Eu lembro, olha, aquela calça que você me presenteou, vou te contar onde ela está hoje em dia. Ela está lá no Museu da Moto, em Tiradentes, lá do nosso amigo Rômulo Filgueiras, da Moto Street.
Sério? Olha,
Sério.
cara, que legal, cara. Legal, você é o cara. Você
Pois
falou
é.
que ia montar um museu mesmo, você ia botar no museu, bacana isso.
Isso, então. Aí eu me associei com o Rômulo e coloquei alguns itens do meu mini museu particular. Estão lá. Então já fica aí a dica para quem não conhece o Museu da Moto.
Tudo bom, olha aí, é bom falar, divulgar isso mesmo, é bom.
Naquela maravilhosa cidade de Tiradentes, é muito fácil de chegar no Museu da Moto. É, para quem chega na cidade de Tiradentes, é obrigatoriamente vai passar à frente. É, o museu fica ao lado direito de quem está ainda antes de chegar na Rua das Pedras.
Ah, eu vou lá visitar, com
vai
certeza.
Lá, vai lá que você vai ver muitas motos, especialmente dos anos 70, e são 100 motocicletas que o Rômulo tem. Ele ainda tem um bar ali, super aconchegante, para quem quiser curtir rock and roll. Acho que todas as sextas-feiras, pelo menos na época de temporada e feriados, e quando não tem coronavírus, ele tá lá com um show de banda de rock e tudo lá dentro do
museu. Você tá divulgando uma coisa agora maravilhosa, eu não sabia, muita gente não sabe disso.
Eu vou
então vamos espalhar isso aí no mundo off-road aí para todo mundo ir lá visitar lá o Rom, lá o museu dele, o som de rock. Deve ser uma beleza em Tiradentes. Pô.
Exato. Nós vamos chamar o Rômulo para participar aqui do nosso podcast. Em breve.
Mas então, Jeca, aí, Jeca, aí a gente começou a andar na Colônia Juliano Moreira. Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no Rio, era uma colônia de malucos, pessoas deficientes, malucos, que viviam lá dentro.
Maluco,
a gente começou a andar de moto.
Doidão da cabeça
maluco.
Mesmo.
Certo. É mesmo, a Colônia Juliana, eles ficavam presos lá dentro, porque eles eram malucos. E certo. A gente começou a andar de moto lá, e ficaram mais malucos aí, cara.
Vocês passavam de moto, o cara falava, não, velho, é lá que barco doidão.
Olha, você era cada história que tinha. Tinha um Mr. Magu, que só ficava pedindo dinheiro, queria um dinheiro, queria de não sei pra quê. Tinha um outro que ficava somando tudo, ele pedia um lápis e um papel, o pessoal da trilha, né? Queria um lápis e um papel, ele ia somando as placas dos carros, não sei o que, desenhava a lua,
não,
meu
mas
Deus.
Peraí, conta pra mim que agora eu fiquei na dúvida. Vocês passavam dentro da colônia e os doidão estavam ali na área?
Isso, a gente parava os carros dentro da colônia Juliano Moreira, a gente podia parar lá, parava lá, tinha um barzinho lá dentro. Tinha um barzinho, a gente parava tudo ali, no barzinho, os malucos tudo ali, lavando, tomando banho, maluco duro, maluco fazendo barba sem barbeador. E eles vinham, a gente chegava com as motos, eles vinham tudo em volta, dava até pena, sabe? A gente até pagava refrigerante para eles, sanduíche, nesse barzinho, sabe? A gente podia entrar, a gente tinha acesso naquela época, isso em 83, né? 84, isso aí foi quando começou mesmo as trilhas, mesmo legal, né? Então o pessoal não tinha restrição nenhuma. A gente andava lá, subia aquelas trilhas, saía lá no onde é hoje a Rede Globo, Nariz
pois
da Velha.
Então, eu ia te perguntar justamente isso. Onde é o Projac da TV Globo hoje em dia? Vocês
isso,
faziam trilha naquele lugar ali?
Isso, a gente parava na colônia, aí atravessava, ia por dentro da colônia Juliano Moreira, saía no Nariz da Velha. Nariz da Velha é um morro que tem, você olhando de longe da Barra da Tijuca, na parte de Jacarepaguá, você parece um nariz, sabe, de uma pessoa velha deitada assim.
Sei,
era o nariz
tipo
da
a
velha.
Minha sogra, por exemplo, ela está fazendo hoje 70 anos. É o nariz da
isso.
Velha, não sei como é.
Com todo respeito, isso. Então a gente subiu o Nariz da Velha, aí já saía da colônia, atravessava para o outro lado, que tinha uma pistinha de motocross que alguém fez essa pistinha, eu não sei quem fez. Isso em 82, 83. E esse terreno, do outro lado da Nariz da Velha, a Globo comprou todo ele depois. A gente fazia, tinha muita trilha ali, sabe? Pô, a gente fazia trilha, uma trilha maravilhosa. Tinha, assim, umas estradinhas, assim, porque essa pista de motocross era bem grande. Então, tinha salto, tinha umas estradinhas dentro da mata, assim. Aí, então, a Rede Globo comprou aquilo tudo. Aí acabou com aquele lado do Nariz da Velha, né? Aí cercaram tudo, ninguém podia mais dizer. Mas isso foi em 88, 89, não me lembro a data certa. A gente andou muito.
Vai que o presidente não renova a concessão da TV Globo, eles quebram e vocês voltam ali para tentar descobrir as trilhas, imaginou?
Olha, era maravilhoso. Chegava no Nariz da Velha lá, todo mundo. É um lugar bem alto, você via a barra lá de cima, sabe? Muito bonito o local. E aí a gente depois descia, voltava para a colônia, aí subia, fazia a trilha do Alcibíades, era a famosa trilha do Alcibíades. Era só pedra, você ia subindo a trilha do Alcibíades. E tinha por que Alcibíades? Que tinha um senhor, um velhinho que morava lá em cima no final da trilha, era muito longe, muito trilha mesmo, pegação, mas sabe aquelas trilhas mesmo?
Sim.
Sabe? Que carregar a moto nas costas?
Sim.
E chegava lá em cima no Alcibíades, era esse senhor velhinho, tinha uns 80 anos, ele só. Ele vivia lá em cima, não conhecia a cidade nem nada. Ele vivia lá, ele comia banana e bebia água, só. Ele tinha plantação de banana e bebia água. E quando a primeira vez que a gente foi, nós chegamos lá no Alcibir, eu conheci ele, fiquei contente, né? Famoso. Você é famoso, ele nem sabia o que é. Nem a palavra famoso, ele sabia o que era. Você é conhecido no meio de mal, trio do Alcibir. Ah, a gente pode beber uma água? Ele deu uma latazinha. Sabe aquela lata de leite condensado?
Sim.
Era o copo dele, uma latinha de leite condensado. Pode beber ali, tinha um bambuzinho que saía assim, era a água dele. O cara, Jeca, a gente botou aquela latinha ali. Se você olhasse para a água, você não bebia. Aí a gente pensou, todo mundo com maior sede, né, cara? Aquele sol bravo do Rio. Pô, se o cara tá com coroa, tá com 80 anos bebendo essa água, meu irmão, você vai fazer bem pra gente, não é?
Com certeza, olha, se ele não morreu até hoje, ele já morreu, com certeza ele não morreu de infecção gastrointestinal e nem de cãibra, olha, porque comendo tanta banana ele não morreu de cãibra, não.
Não é? Nossa, se nós comemos banana e bebemos aquela água, olha, tipo, ninguém morreu até hoje.
É, o seu Sabino, ele era raiz, da... ele era raiz.
É, aí a gente descia a trilha dele, aí entrava na trilha das torres, que tem lá em Jacarepaguá, uma torre de repetição lá, uma bonita, sabe? Tinha um descidão brabo, quase 90 graus assim. Como o nego rolava aquilo, ia rolando, rolando, você vê aquela poeirinha assim. Você não conseguia ver, você começava a descer, você não via onde ela, a curva era tão, sabe?
Nossa.
A gente era maluco mesmo.
E aí, como é que você colocou o motocross ali, aquela foto que eu já vi, foto tradicional, sim, que vai
aí,
até aqui?
Então, aí o que que aconteceu? Andou uma época, o pessoal andava muito com o Paulão, com o pessoal de Teresópolis, né? Então, às vezes, o pessoal não ia fazer trilha, que eu ia para essa pista da Barra. Tinha uma pista de motocross que teve lá, esse Hollywood lá, a pista da Barra de motocross, eu ia treinar. Eu não ia fazer trilha, quer dizer, eu estava no Rio, pertinho de casa, eu ia lá, andava, sábado, domingo, ficava na pista e fui pegando, né? Aquele salto duplo, eu levei 3 meses, Jeca. 3 meses para dar aquele salto duplo. Tinha um nome aquele salto duplo? Big Kong, como é que é? King Kong? Era o King Kong.
Sim.
Era um salto alto pra caramba. Você voava assim, você via a barra toda. Ia até a praia, cara. Eu levei 3 meses. Aí um amigo meu, uma vez, o meu nome dele, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Vinha, mas ele tinha uma YZ 250. Ele falou, Edu, eu tinha uma DTzinha, eu tinha uma MX, cara, DT MX. Pô, então você para saltar isso aqui tem que ser em terceira, punho colada. O que que acontecia? A gente via naquele, quando chegava no alto, você vinha acelerando, quando chegava no alto, o seu acelerador voltava sozinho para trás.
Nossa.
De medo, deixa, né? Aí deixa... ele falou, tem que ser. Aí não, deixa eu terminar, tem que ser. Aí um dia eu fiz isso, foi terceira acelerando. Quando eu dei o salto, rapaz, o meu anjo da guarda pulou fora de paraquedas, eu caí. Fui para dentro do mato, assim, porque eu fiquei comemorando. Consegui, né? Entrei dentro do mato, assim, não caí, não. Entrei, a moto foi entrando, assim. Aí eu voltei e comecei na salto. Só que treinava. E quando teve esse Hollywood, motocross, eu participei. Foi isso.
Olha, e naquela época, dava para andar de moto, sair de casa com a moto de trilha, até os locais e tudo, montar no Rio de Janeiro?
Isso, eu morava no Grajaú. Grajaú, você tinha que subir. A Grajaú, Jacarepaguá, uma estradinha, 13 quilômetros, você descia... Aí entrava dentro de Jacarepaguá, andava mais uns 10 quilômetros, chegava na trilha. A gente ia de moto, cara. Não tinha reboque, não tinha nada. Depois daquele reboque, picado.
Mas em termos percentuais, se você fizesse isso hoje em dia, de 0 a 100%, qual a chance de você ser assaltado?
Nas trilhas que a gente andava lá?
É.
Ah, 80%.
Tá bom. E
olha,
de 0 a 100%...
uma das últimas trilhas que a gente fez lá na... nessa trilha das torres, a trilha da torre que a gente passava, saía, e essa trilha da torre descia no cemitério Jardim da Saudade. Uma vez, um amigo meu caiu dentro de uma cova lá, pumba, um buraco. Assim, dentro...
O cara caiu com moto
da cova. Caiu com moto e tudo, ele sumiu. Sumiu e ficou gritando, socorro, socorro, né? Ele tá dentro do cemitério, alguém gritando socorro, cara. Aí quando a gente viu, ele tava lá, pô, vamos jogar terra em cima. Ele, não, se tira daqui, foi mal barato. Mas aí, uma das últimas trilhas, já tinha uma favela subindo, assim, pelo morro, sabe? Você passava, o pessoal mexia com você, aí, entendeu? Não sei o quê, sabe? Ameaçando, sabe?
Uhum.
A gente parou de andar por ali, sabe? Pra evitar, né?
É.
Uma pena.
Tá... Bom, são histórias do passado. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e no próximo bloco nós vamos voltar com o Edu contando a história do Rock Lama, beleza, Edu?
Ok, Checa Boy!
Borilli Racing. Nossa vida é off-road.
Voltamos aqui então com o Edu Mamola, essa peça raríssima, e agora nós vamos falar especificamente de Rock Lama, essa banda que faz história no motociclismo. Edu, que ano que surgiu o Rock Lama e qual foi a inspiração para acontecer isso tudo?
Olha, o ano foi, acho que foi 2002. É o seguinte, aconteceu que o Enduro da Independência ia largar de Paraty, se eu não me falho, é Paraty, ia passar pelas cidades ali, ia passar por Carvalho. E a cidade que veio ali tinha esse sorteio, a cidade que fizesse o maior evento, né, maior carinho com os trilheiros, ia ganhar computador para as escolas, não sei o quê. Aí eu estava lá em Carvalho com o Jacaré, né, Arlindo Jacaré, Flau. Aí, pô, o que a gente podia fazer aqui? Eu fazia trilha, né? Eu já tinha tocado em conjunto nos anos 70, na época do rock mesmo, do Chacrinha da Vida e outras coisas mais, né? Aí eu falei, pô, aí tinha o Flau. Conheci o Flau, o guitarrista, que tinha uma bandinha dele lá, um baixista, um baterista. Aí o Jacaré falou, pô, do que tu não junta com o Flau? Você canta aí. Eu não cantava não, sabe? Eu tocava baixo. Eu tocava guitarra baixo. Toquei nos anos 70, durante 6 anos, conjunto de baile, eu era baixista. Da banda Black and White Seven Song. Aí eu falei, bom, vou cantar. Já tinha baixista, né? Pô, então tá. Então começamos a gravar música da época da Jovem Guarda, né? Aí comecei a escrever música, né? Rock dos Trilheiros. Vamos fazer o Rock dos Trilheiros, não sei.
Canta um pedacinho aí pra nós. Como é que é o Rock dos Trilheiros?
É, uma trilha igual a essa você jamais vai encontrar. Numa cidade como essa, você não pode amarelar, claro. É Carvalho, sul de Minas. Paraíso dos Trilheiros. E aí surgiu o hino oficial. Ficou o hino oficial. Carvalho agora, todo mundo fala, é Paraíso dos Trilheiros.
É verdade.
A banda Rock Lama. É verdade. E você é o fã número um dessa banda maluca. Mas então, a gente começou a escrever para ver da Vaquinha, né? Rock da Vaquinha, né? Minha moto venenosa, que tem até a foto tudo, Jeca Joia na capa do CD.
Isso.
Vai passando pela roça. E as vaquinhas furiosas não entendem a minha prova. Corro pelo chão, pelo mato, vou cortando arame, farpado. E o culpado é você. Muito louco, não entende o que é aquilo, né, cara? Você ficou olhando assim na foto da capa do CD, você tá com o seu chapéu de palha assim, vendo a vaquinha assim, a moto passando. E aí foi, a gente foi escrevendo música, escrevendo. Aí um dia a gente gravou, a gente já tinha já umas 8 ou 9 músicas. Gravamos, na época ainda era fita cassete, cara. Você acredita?
Nossa. Para muitos aqui que estão escutando hoje não sabem o que é fita cassete. Então, vá no Google, dá uma bugada aí. E aí
isso, fita cassete a gente gravou e levou para um dono de estúdio, um produtor do Astral Music, mostrando para ele. Ele falou, pô, gostei. Vocês tocam? E outra coisa, a gente tocava caráter, a gente gravava a roupa do Rômulo, né? Da KR, da... O Rômulo era da...
Street, né?
Moto Street, da Moto Street, tinha outro também da... Qual era a cantina que ele dava pra gente? Bom, então eu sei que a gente recebia da Moto Street, todo ano ele mandava 5 conjuntos de calça e blusa, a gente tocava caráter, né?
Que todo legal.
Que chamou atenção na banda, né? O pessoal chamava a gente aqui no sul de Minas, aqui, Power Ranger. Pô, os caras parecem Power Ranger. Power Ranger. Tocamos uma vez aqui em Varginha, e os Power Ranger, né? Não era Rock Lama, era Power Ranger. Aquela roupa, aquela calça, camisa, né? Ainda tinha a moto venenosa, que era uma frente de uma DT, que eu fiz, né?
Você colocava lá no palco, chique, né?
Isso, é. Você incentivou muito essa banda.
Olha,
nossa,
eu não tenho a menor sombra de dúvidas que vocês inspiraram os Mamonas Assassinas. Em algum momento, o Dinho estava lá vendo o show de vocês e falou assim, um dia eu ainda vou ser aquilo ali.
Quem
deve ser
dera,
algum show que
vocês
fizeram ali pelos lados de Guarulhos. O Edu,
para deixar
anotado aqui, sim, em 2002 tinha os computadores do Enduro Independência que eram oferecidos pela MicroCity.
E Carvalho ganhou.
Exato.
E Carvalho ganhou o computador.
O Carvalho ganhou. Foi. E eu fui lá entregar para o prefeito, porque na época, depois da prova, o Trio Clube me convidou que precisavam de alguém que dirigisse o carro da Localiza.
Olha,
que patrocinava a prova.
Que barato.
Também.
Eu não fiquei, eu estou sabendo disso agora, que eu vou ter que foi levar lá.
Eu fui lá, eu entreguei lá, entreguei também em Santos Dumont, que foi outra cidade.
Olha, que barato, cara.
E foi
muito bom.
Faltava um à toa que pudesse dirigir um carro para levar esses computadores pelo interior de Minas Gerais, e lá fui eu.
Você é o cara, você sempre apoiando esse esporte maravilhoso, cara.
Obrigado, cara.
Eu falei pra você, você quando falou que ia morar em Portugal, eu falei, pô, cara, tem que fazer isso mesmo, é outro mundo, primeiro mundo você tem, mas você vai deixar um legado aqui, você tá fazendo falta aqui, cara. Tá fazendo falta.
Essa história não
mesmo
acabou,
você
não.
De longe, apoiando e tudo, eu sei que não acabou, eu sei.
A gente vai estar muito no Brasil e estamos abrindo um caminho aqui também em Portugal. Nós temos
você
uma
Michele,
aqui também.
Você e Michele casou com uma esposa maravilhosa, trilheira. Você e Michele, são dois garotos ainda, tem 25 anos cada um, pô.
É verdade, cada perna quase que dá.
Quero
aproveitar para te agradecer publicamente pela eu ter colocado o nome do Jeca Joia na capa do CD, tá lá, eu levei susto quando eu vi a capa do CD. Conta para mim, para não deixar o pessoal do Rolling Stone sem graça, vamos falar em milhares de shows. Quantas unidades de milhares de shows o Rock Lama realizou?
Olha, cara... Deixa eu contar aqui rapidinho, uns 5. Mas não sei, foi bastante, cara, bastante. No Rio nós tocamos lá, essa pista de motocross na Barra, acabou que a gente fez, só lá nós fizemos 3 shows do Rock Lama, na pista de motocross, rolando e a gente tocando, mó barato, foi mó barato. Depois,
legal.
A gente fez também, em São Tomé, em muitos lugares, em Divinópolis, e enfim, por aqui, no Teresópolis também, na Desafio da Serra, né? Era o Biasio que organizava lá em cima em Teresópolis, Maureb e Biasio, a gente tocou
Jorge,
lá várias vezes,
Biasio,
Guapimirim.
É
isso, Jorge Biasio. Em Guapimirim, uma vez o cara, 2 vezes nós fomos lá e me deram um trio elétrico, eu fiquei em cima do trio elétrico, cara. Tocando em cima do trio elétrico, você acredita, cara? Não é só os baianos, não, cara. Rock Lama já deu uma de baiano. Em
Fala
cima
aqui.
Do trio elétrico.
Então, beleza. Vamos agora para mais uma pausa. Daqui a pouquinho tem mais um bloco. Mas sem antes pedir para o Edu Mamola cantar uma música que é das minhas preferidas. Você lembra aí a letra do Roadbook?
Ah, vamos lá. Meu Roadbook quebrou, minha planilha rasgou, meu pneu furou, acabou a gasolina. Well, the book's on the table. Tô perdidão no meio dessa trilha, e o Jeca é nota 10.
Valeu então. Então a gente volta daqui a pouquinho com mais Edu Mamola.
Honda Racing, DNA competitivo, espírito vencedor.
Então, voltamos para o último bloco dessa entrevista homérica com esse senhor homérico, que é o seu Edu Mamola. O Edu, tá aí, né? Você tá aí, você não caiu ainda não, né?
Não, você... Por quê? Só uma... Abre aspas. Por que Edu Mamola? Porque eu tinha mania, em 82, 83, de ficar empinando a moto no meio do mato. Todo mundo teve essa mania, né? Todo mundo tinha mania. Aí, na época, estava o Andy Mamola, muito conhecido, que ele chegava de velocidade, ele chegava na chegada, ele chegava empinando a moto, lembra? O Andy Mamola. Aí o pessoal, pô, Edu Mamola, ele gosta de empinar, levava a casa tombom para trás, mas empinava.
É verdade.
É por isso que é o nome.
Nossa,
que
eu assisti
é o nome,
muitas
Edu
corridas
Mamola.
Dele, aquela época as motos eram 2 tempos, as motos de MotoGP, putz, cada canhão,
ele era bravo,
hein, cara.
Ele era bravo, cara.
Olha, o cara pra ponto. Empinar uma moto daquela, MotoGP, 2 tempos, sem tomar um tombo pra trás, não era qualquer um, não.
É incrível, né? Hoje em dia tem até rodinha agora pro cara treinar, você já viu? Eu vi a matéria tua, foi na tua revista, foi, né? A rodinha, cara empinando.
Sim, tem uma rodinha presa na suspensão traseira ali, né?
Bacana.
Olha, vamos lá, Edu. É verdade que você não mora mais no Rio de Janeiro. Agora você está morando em Varginha, é isso mesmo?
É, estou em Varginha. Eu tenho casa lá no Rio, né? E estou agora em Varginha. Já estou há 3 anos aqui em Varginha. A terra maravilhosa. Até Minas, ó. Eu sou carioca, né? Nasci, estou 60 e poucos anos carioca, mas eu falo para todo mundo. O pessoal fala, o carioca é isso, é aquilo. Nada disso. O mineiro que é isso tudo. O mineiro é que sabe receber, o mineiro é comunicativo, o mineiro é prestativo, o mineiro é amigo, entendeu? Você conhece um mineiro ali na rua agora ali, vamos tomar um café ali, sabe? Já o carioca, são carioca, carioca é legal, é. Mas você passa na rua, ninguém te cumprimenta, ninguém fala com você, entendeu? Aqui o bom de Minas é isso. É,
e por
o pessoal,
que você foi pra Varginha?
Eu conheci a Helena, né? Eu fiquei viúvo, você sabe que eu fiquei viúvo, né? Minha esposa faleceu, 41 anos de casado, né? Mais 4 de namoro, 45 anos juntos. Aí eu fui, ia muito para Carvalho, né? Vou ainda muito para Carvalho, né? Onde surgiu a banda Rock Lama. E eu conheci a Helena. A Helena morava em Carvalho. Quer dizer, ela nasceu em Carvalho, mas mora aqui há 30 anos em Varginha.
Sim.
Eu conheci ela pela internet. Como é que pode? Eu fui conhecê-la pela internet. Era moradora, ex-moradora de Carvalho. Como é que pode? Muito interessante. Então aqui, ela mora aqui, eu estou vivendo com ela aqui. Tem minha casa lá, que eu vou de 15 em 15 dias, eu vou no Rio. Eu tenho minhas coisas lá, você sabe que eu vendo coisas da Segunda Guerra Mundial, né?
Faz aí, Vietnã. É isso que eu ia te falar. Aproveita então o gancho, faz o seu jabá, porque é sensacional. Você faz um trabalho... É único no Brasil. Você garimpa peças
isso,
de guerra,
não é isso? Olha, você, eu me dediquei, né, à militaria, você é só peças militares. Então, busquei naqueles arsenal todo de guerra lá do Rio, os batalhões, comprava lote de capacete, rádio, tudo, né? Então, com isso, eu já estou já 40 anos nesse mês, já, sabe, vendendo peças militares. Já doei peças aqui para o Museu do Rio, para Monumentos Pracinha. Museu na Itália, em Pistoia, onde foram enterrados Pracinha, em Pistoia, lá o cemitério de Pistoia, tem um museu lá, já doei peça para lá, em Iola, acima de Montese, onde teve uma batalha que o Brasil ganhou, tem um museu que tem lá uma parte do Brasil, quase tudo fui eu que doei para ele, sabe, o museu, sabe? Outro dia até fizeram uma reportagem sobre esse museu, eu falei, puxa, apareceu o capacete, uniforme, foi eu tudo que doei, que barato, mó bacana você ver isso. Então eu me dediquei a isso, eu tenho muita coisa, capacete, rádios militares.
Cara, já aproveita e deixa os seus contatos que você quiser passar aí para quem tiver interesse em comprar artigos militares, ou quem até, porventura, tem artigos militares para negociar, para falar com você. Deixa aí.
Eu tenho um site meu de mim, que tem minhas peças, algumas coisas minhas, tem umas 1000 fotos, alguma coisinha, tem muita coisa já. Nossa Senhora, você não imagina, cara. Só de capacete
da
segunda. Só de capacete, pra você ter uma ideia, de capacete M1 que o Brasil usou na Segunda Guerra, eu tenho 1.500 capacetes. 1.500. Não é 150, não. É 1.500. Bom, o site é edufeb.com. Edufeb, tudo junto.
EduFEB.
Isso, FEB quer dizer da Força Expedicionária Brasileira, que foi pra Itália, né? Edufeb.com.
Ah, tá bem.
Então, achei
que era Edu foda e bom.
Ali você vai ver as peças que eu tenho, tudo, muita coisa. Tem muita coisa.
E lá tem também seu telefone, e-mail, essas coisas tudo, né?
Tem e-mail, tem tudo lá. Quem quiser, se interessa, quem, porque tem muita gente que gosta. Inclusive o Museu de BH também tem peça minha.
Olha,
fizeram, o museu passou agora, mudou agora de onde estava, foi agora para uma sala do Exército. Tem peças minhas lá, que mandei macacão de voo, o pessoal da Segunda Guerra.
Inclusive,
Central Telefônica.
Inclusive, no tocante a esse assunto, vai que isso aí chega, esse áudio chega lá no nosso presidente, ele resolve fazer uma compra personalizada com você.
Ó, já pensou?
No tocante. Olha só.
E outra coisa, aí em Portugal, em Lisboa, na casa da minha filha, também tem um arsenal meu, tudo aí, tem um monte de capacete, um monte de rádio.
Bom,
minha
olha,
filha falou, pai, isso aqui.
Por essa,
eu comprei muito,
por
né?
Por essa entrevista aqui, você pode fazer um bom desconto para mim. É como eu falei para
claro.
Você, hoje é aniversário da minha sogra. Queria saber se tem como você me vender bem baratinho uma granada e colocar numa caixinha para poder mandar para ela. Você tem alguma ainda em funcionamento?
Oh, Michele, puxa a orelha dele, hein, Michele? Eu sei que é brincadeira, eu sei. Ele falou uma vez para mim que adora. Minha sogra é maravilhosa. Olha, eu tive, a minha sogra já faleceu. A minha sogra era uma mãe pra mim, era uma mãe, sabe que era uma mãe? Eu adorava ela, já faleceu. Mas é isso aí, Checa, você é uma pessoa assim, abençoada, o teu astral é incrível. Ainda juntou com uma mulher maravilhosa, uma menina linda, já está com duas filhas lindas, fazendo trilha, olha que coisa linda, cara. Isso, eu fico mesmo vendo elas andando de motinha aí pertinho, já saiu de casa, tá na trilha.
É isso mesmo. Mas vamos conhecer lá, que o assunto aqui hoje é Edu Mamola, não é o Jeca Jovem.
Samba de Love, né?
Olha só.
É isso aí, então foi
isso. Fala pra mim o seguinte, tá, já fizemos aqui a sua divulgação do seu trabalho, também tô curioso, eu vou entrar lá no edufeb.com daqui a pouquinho.
Isso.
E fala okay pra mim aqui agora rapidinho, tem umas perguntas pra você antes da gente encerrar esse podcast, esse motocast Papo com o Jeca Joia de hoje. Primeiro quero aproveitar e convidar todo mundo a conhecer a nossa revista Promoto no formato 3D. Então é Promoto 3D, o número 3 e a letra D. Promoto3D.com.
Maravilhosa, eu já conheci, maravilhosa.
Então, ali a gente tem matérias com áudio, com vídeo, obviamente com muitas
fotos.
Foi
muito bom, Jeca, uma grande ideia que você teve, ó. Uma revista virtual, olha, ficou demais, ficou demais.
Obrigado, cara. E o que a gente procura fazer é fugir do padrão tradicional, que são aqueles arquivos PDF que não tem muito o que fazer. Na nossa revista, se você ver ali a foto do Randy Mamola, por exemplo, vai ter uma estrelinha ali que você vai clicar e vai direto para o Facebook do fulano. Então é uma revista toda interativa, além disso tem muitas entrevistas em áudio e tudo mais. Edu, fala para mim. Seus melhores amigos nesses anos todos aí de trilha, seleciona uns três que mais passam na sua cabeça nesse momento.
Olha, Paulão, aqui lá do Rio, Paulão, fazia pessoal de Teresópolis, tem que ser três, pessoal. Paulão, vamos botar Paulão, Zé Sérgio, cabeça de boi, que tinha um cabeção, um capacete dele que tinha que ser especial, cara. A pedreira era, cabeça de boi, cara. Ele andava assim, aquele peso da cabeça, andava muito XL 250, cara, o cara era fera. Zé Sérgio, Paulão, e tinha um Aécio também, que era meu companheiro aqui no Rio, lá no Rio, né, que a gente andava muito lá no Rio. Tinha sempre legal lá. O Serra, meu compadre que tá morando aí em Montijo. O Serra era meu maior companheiro, cara. Sabe, pode tirar, bota o Paulão em segundo, João Serra. Era o português voador. Ele levava cada tombo cinematográfico. De moto cair, ficar preso nas torres, em cima dos fios, assim. Só dava trabalho pra gente, né? E ele mora em Portugal hoje. É o pai do meu genro, casado com a minha filha, João Serra.
Foram os três colegas. Agora, as três motos que você tem mais saudade na sua vida?
Eu fui. Meu apelido também já chegou a ser The King of DT, o rei das DT. Eu tive DT pra caramba, né? Eu tive uma MX. Uma DT 180, que era boa. Tive também uma XL 250. E tive uma que eu não cheguei a usar, não, que era até do Jacaré, uma XR 600. Era muito. Aí o motor dela estourou, aí botou um motor, deu certinho, cara. Um motor de Ron XL 350. A moto ficou assim, um Cadillac das três. Mas era tudo DT. Eu adorava as DT, cara. Eu tive DT 82, 83, 84, 85, 86, 87, 80. Até 90 eu tive DT de trilha. Todas elas. Eu comprava zero e botava na trilha. Minha mulher ficava maluca.
A moto da sua vida, então, é a Yamaha DT. É isso?
Isso, com certeza.
Legal, bom.
Tive a Grale também, né? Aquela Xuxa, né? A famosa Xuxa, né? Aquela. Mas a DT foi a melhor. Na época, né? Quando começou, você vê os Enduros da Independência antigamente, era só DT, DT, DT. Quando aparecia uma importada, todo mundo ficava,
É verdade. Olha, o Edu, eu tô aqui conversando com você e pensando daqui a pouquinho, né? O pessoal tá sempre. Você falou uns nomes diferentes de trilhas aí. As trilhas têm nomes incríveis, né? Eu imagino que agora, quando terminar esse momento aí da pandemia, que a turma voltar a fazer trilha, o que vai surgir de trilha coronavírus pra cima e pra baixo não vai.
Com certeza, não tem com certeza. O pessoal vai sair fissurado. Vai sair fissurado, cara. Vai ter gente se perdendo no meio do mato. Vai ser muito bom.
Já fica a dica para o Rogério fazer uma música do coronavírus, hein?
Vamos fazer. Aí, boa ideia. Aliás, eu ontem comecei a falar alguma coisa aqui. Você tem que escrever, sabe? Tem que escrever, depois senão você esquece.
Mas vou fazer
um rock da coronavírus.
Faça
deixa comigo.
Isso. Olha, antes de eu passar a palavra para você encerrar esse nosso podcast, eu quero aproveitar e mandar um abraço para os amigos em comum, né? O nosso querido Arlindo, o Arlindão das Gerais, lá de Carvalhos. Ele que já foi de tudo, mestre cuca de restaurante italiano, secretário de esporte, secretário de turismo.
Inclusive, eu participei da revista dele, Motolama, também, na época. Exatamente. Inclusive, o Rock Lama veio da revista Motolama, né? Tipo, Rock Lama, Motolama, coisa assim, mais ou menos, entendeu?
Exato.
A revista era muito boa. Aí depois você veio e tomou conta do mercado, do mundial,
Você sabe que meu primeiro trabalho não remunerado da minha vida foi como colunista do Rock Lama, né?
Da Motolama?
Foi, do Motolama, perdão. Meu primeiro trabalho não remunerado. Eu passei a escrever para o Motolama, mas isso é um assunto para um próximo podcast. Mandar um abraço para o Jacaré, o nosso amigo Jacaré também lá de Carvalhos. Mandar um abraço para o nosso amigo
hoje.
Ronaldão, Fausto Macieira,
João
Mendes, essa turma do Rio de Janeiro que botou para quebrar.
Você falou, olha, não cortando, já que você falou, Fausto Macieira, uma vez ele me pediu, Edu, você que é o rei das DT, você me arranja, não me arranja uma buzina de DT, não, rapaz. Passa amanhã aqui, ele passou, deu uma caixa, ele ficou, porra, eu só queria uma, eu dei uma caixa, ele deu até umas 30 buzinas, então o que eu vou fazer com isso? Ah, bota no bolo, vai.
Eu imagino a cara do Fausto Macieira, ele deve ter chegado, crazy people, eu só queria uma, crazy people.
Ele só queria uma, claro, se eu sei que o dia que você estiver com ele, você fala, e as buzinas que o Edu te deu de DT? Ele deve ter até hoje buzina lá.
Legal.
E o Ronaldão também, o Ronaldão é um camarada também, né? Ronaldão, bom vivan,
né? Atualmente vendedor internacional de joias.
Olha, caramba.
Ô Edu, nós temos o nosso tempo que está acabando. Eu quero pedir para você fazer aí suas mensagens finais, considerações, e não precisa ser curto, não. Pode falar à vontade aí, mas vamos encerrar a sua participação, dê seu recado.
É, Jeca, você sabe que trilha, enduro, trilha, motocross, eu participei mais assim de trilha mesmo, enduro. Isso é uma paixão, isso é eterno, né, cara? Isso aí eu sempre falava, eu vou ficar velhinho, continuando a fazer trilha. Isso aí é uma paixão que não acaba. Então, o que eu falo pro pessoal, que ame mesmo, cuide da sua moto, dê valor à moto, faça manutenção toda vez que vier da trilha, porque aquilo ali é uma peça de trabalho, mas não deixa de ser um trabalho, uma trilha, né? Trabalho bom, né, cara?
É verdade.
Então, né? E que o mundo seja assim, mais humano, tenha mais amor no mundo, sabe? Que as pessoas sejam como Jeca Joia e Edu Mamola, que as pessoas se comuniquem mais, sabe? Não fique só digitando, mandando. Liga para a pessoa, fala com a pessoa, tá com saudade do amigo? Liga, não manda fotinho, recadinho, sabe? Que a tecnologia veio para dominar o mundo, mas com isso também tirou muito assim, né? Como é que se diz? Aquilo de bom pra você. Pô, eu vou ligar. Hoje eu liguei pro Jacaré. Ei, Jacaré, tudo bom? Tá fazendo o quê? Ah, fazendo nada. Vem pra cá, tá bom. Você ligou pra mim agora. Não é barato isso, cara, né? Então vamos procurar mais os amigos. Porque trilheiro é amigo eternamente, né, cara?
Então fica a mensagem pra quem
paixão.
Tá escutando esse podcast agora. Ligue para o seu amigo. Pegue aí um amigo agora que nós estamos terminando o podcast.
Ainda mais hoje. Ainda mais na atual conjuntura que nós estamos confinados, todo mundo dentro de casa. Liga, conversa. Quanto mais piada, lembra daquela trilha do Morrão, a trilha da cobra, da cova, não sei o quê. Comenta, é bom isso. Não é só ficar postando, não. Conversa, né? Vamos comunicar mais, ter mais amor entre toda a humanidade. Se a humanidade tivesse mais amor, cara, eu acho que seria tudo, mas é meio complicado, né?
Espero
que venha uma nova DT 180. Impossível, né, cara?
Olha, eu
amava aquela moto. Era uma porcaria, mas eu amava. Era o que tinha na época, né? Fazer o quê, né? É isso aí, Jeca. E você também sucesso, sempre sucesso para a tua promoto, com as suas reportagens, com as suas aventuras, com o seu novo lar aí, que você tenha tudo, o teu objetivo seja alcançado, você e sua família. Um beijo para todos, para você, Michele.
Olha, vou parafrasear você mesmo, somebody love.
Somebody love. Eu sempre falei, Jeca Joia, somebody love.
É isso, espero que você tenha gostado aí desse bate-papo com o Edu Mamola.
Obrigado, muito bom, Edu. Muito bom. Obrigado você, meu amigo. Saudade eterna. Já eu vou estar aí com você para tomar um vinho gostoso e comer uma lira.
Legal, né? Espero que você tenha gostado. Foi um papo muito divertido. O tempo passou rápido. Tive que cortar o Edu Mamola, porque senão ele contaria assuntos para mais 20 programas. Em breve a gente pode até chamar o Edu de novo. E peço para você que interaja com o nosso Instagram. Fale lá o que você deseja escutar nos nossos próximos programas, no nosso próximo MotoCast. O nosso Instagram é promoto.news, promoto.news, e você nos localiza ali. Pode também compartilhar esse conteúdo que está aqui no Spotify e em todas as plataformas agregadoras de podcasts, tá bem?
Honda CB1000R, motor 4 cilindros, tecnologia TBW, 4 modos de pilotagem e 1 ano de seguro grátis. Clique para obter uma oferta. Borilli Racing. Nossa vida é off-road. Confira os novos preços da linha Sicra em Jarva Racing. Com entrega em todo o Brasil. Borilli Racing. Nossa vida é off-road.